Então, obrigada, gente, pela presença. E agora eu passo a palavra para o Gabriel, que é estudante de cinema e está aqui para comentar o filme.
Olá a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando, o convite do professor Márcio, da professora Fernanda.
De dividir ele em 6 pessoas, e nessas 6 personalidades que o diretor dividiu, ele buscou entender um pouco de quem é esse Bob Dylan, né? Quem é essa personalidade que viveu nos anos 60 e foi tão influente, especialmente na música, né? Influenciou os Beatles, que os próprios Beatles falam isso, os Rolling Stones, que, poxa vida, o nome da banda Rolling Stones é por causa do Bob Dylan, e tantos outros artistas. O que me chamou mais atenção em primeiro lugar no filme é justamente a forma dos personagens serem retratados com uma linguagem diferente. Então você tem um documentário, você tem um filme surrealista, você tem um filme que tende um pouco para a novela vague, você tem e para cada um linkado a um personagem. E dessa maneira eu acho que o diretor, como eu disse, a primeira vez que eu assisti eu fiquei super confuso pensando quem é o Bob Dylan, e depois que eu fui entendendo essa linguagem, assistindo um pouco mais, estudando um pouco mais sobre o filme, eu comecei a entender que, assim, justamente, o diretor ele queria te dar essa visão de que o Bob Dylan não é essa uma única pessoa que você olha isoladamente e fala, ah, tudo bem, ele é como o Mick Jagger, ele é um cara que faz isso. Ele é um cara que canta sobre protesto, porque ele também não é apenas o cara que canta sobre protesto, ele também não é o cara que apenas faz música folk com um violão e uma gaita. E especialmente nessa época da vida dele, que foi entre 60, 59 e 74, que ele teve bastante mudança. Deixa eu pegar uma colinha que eu fiz aqui. Sobre algumas outras coisas do filme. Eu acho que o filme, além disso, ele traz bastante referência sobre o próprio cinema, porque o Todd Haynes ele é um cara muito ligado no cinema. Então, dentro do filme, ele busca outros filmes do qual você vai assistir e você fala, ah, putz, esse filme tem tudo a ver, não com Bob Dylan, mas com esse filme do Todd Haynes. Então, você tem um pôster na parede de um filme que chama Capico, que é um filme fictício, mas que faz referência a um filme do Al Pacino que chama Serpico. Então você tem o estilo de documentário que ele usa dentro do filme é um documentário do Martin Scorsese sobre o próprio Bob Dylan, e entre outras coisas. Eu acho que essa é uma maneira muito boa de você conseguir olhar para esse filme de uma maneira mais lúdica, assim, de você tentar ir através desse caminho.
Ele vira algo quase autorreferencial, né?
Sim, de alguma maneira sim. E uma outra coisa que eu sempre pensei um pouco sobre o Todd Haynes, apesar de não conhecer a filmografia completa dele, mas estudando um pouco sobre ele, eu acabei encontrando e fez um pouco de sentido para mim, é justamente esse discurso de que, apesar de ele estar falando do Bob Dylan, que é uma figura dos anos 60, especialmente, né, um pouco do começo dos anos 70, ele ainda assim é um filme muito atual. Por quê? Eu tive um professor que sempre falava assim para mim, todo cinema é um cinema de seu tempo, não interessa se você está fazendo um filme em 2000 falando sobre Roma, você ainda assim está falando sobre os anos 2000, você está falando sobre a época que você vive. E o Todd Haynes ele é um cara que ele é muito ligado nos discursos, especialmente das minorias, mas especialmente relacionados à sexualidade. Então ele fala muito sobre a mulher, o papel da mulher, sobre a libertação da sexualidade dos gays, especialmente, dos travestis, transexuais e tal. E nesse filme, eu gosto muito de pensar que ele tenta buscar essa questão em questões assim muito simples. Por exemplo, botar a Kate Blanchett, que é uma atriz mulher, para fazer o Bob Dylan em um dos papéis. É uma maneira de você atravessar essa, ainda que de forma até simplória, talvez, mas pode abrir para essa discussão, né? Você botar uma atriz para fazer um papel de homem. E existem, poxa, N atores que poderiam ser Bob Dylan. Por que a Kate Blanchett? Então eu acho que mesmo sendo um filme de uma época que não era tão, apesar de ser discutido na época, mas o foco estava em outro viés político e social, ele ainda assim traz essas questões que em 2007 eram muito discutidas, especialmente com relação ao direito dos homossexuais, que cresceram especialmente nessas últimas duas décadas, e levanta esse questionamento sobre sexualidade, sobre o papel do homem na sociedade. Tem um momento em que um dos Bob Dylans, que é o Heath Ledger, o Robbie Clark, ele tem uma posição super machista, assim, ele tenta converter isso com a mulher dele, falando, não é bem assim, não sei o que lá. Então eu acho que é algo que o Todd Haynes acaba sempre buscando nos filmes dele, é tentar deixar muito claro o posicionamento dele dentro da época dele, e isso é falado no filme, inclusive, né, o tempo todo, assim, você tem o personagem, o Woody, que é o mais novinho, o negro, que a mulher vira e fala, você não deve falar sobre a época que você não viveu, você tem que falar sobre o agora, você tem que falar sobre a sua geração, é a sua geração que é o que importa, mesmo você fazendo música tradicional, você deve falar sobre a sua geração. Eu acho que essa é a grande metáfora desse filme. Ele usa várias formas de fazer filme tradicionais, às vezes, como, sei lá, ele pincela um pouco de western, ele pincela um pouco de Nova Vague, mas ele está falando sobre temas atuais. Ele puxa para hoje formas de fazer cinema que já foram exploradas há muito tempo, como o surrealismo, que é dos anos 20, por exemplo. Eu não sei, eu acho que é mais ou menos isso.
Acho que é interessante ver isso, porque a própria forma com que as histórias acabam desenvolvendo, tanto a história, a última história que tem o Richard Gere, que eles estão querendo pegar a propriedade dele, a história do menino que não tem casa e que, na verdade, estava fugindo, a história, se for pegar, da separação, de todo caso, enfim, são histórias emblemáticas da nossa época atual.
Sim.
Então, é uma forma de retrato disso. É muito interessante, exatamente, porque começa o filme com a ideia de que você tem que falar sobre o que está acontecendo na sua época, viva a sua época, e é exatamente isso que o filme faz, por mais que retrate um tempo passado, retrata um pouco da época. O fato mesmo do menino ser um menino negro também é um fato que repercutiu bastante, que foi super interessante, tanto ele quanto a Cate Blanchett, que, por sinal, concorreu ao Oscar e foi super injustiçada.
Mas
também
ganhou o
Globo de Ouro. É, pois é. Não que dá pra acreditar no Oscar, mas enfim, é interessante colocar isso, que de todos grandes atores que participaram desse filme e que retrataram Bob Dylan, foi ela que recebeu essa premiação, esse reconhecimento, e era uma mulher, né? E por mais que ele caracterize aquela época ali que o Bob Dylan vivia, enfim, existe esse link com a realidade atual muito grande, que é muito interessante. E tem uma outra coisa que tu falou, dessa pincelada que ele dá no western, Nouvelle Vague, e enfim. É bem interessante o formato com que ele consegue diferenciar cada história dessa. Ele consegue fazer o link, ele consegue juntar a história. Todas as transições, a maioria das transições são transições que a gente consegue entender o link de uma história para outra. São poucos o que a gente vê que tem algum outro recurso para fazer essa transição. Mas, ao mesmo tempo, cada história é uma história muito particular. Eu não saio daquela história ali para entrar na outra. Então, é uma arte realmente conseguir fazer isso, conseguir pincelar desse jeito. E com esses requintes de experimental, onde nem sempre aquela linguagem é uma... Onde nem sempre a narrativa é algo que é fácil, algo que é completamente compreensível, onde a gente trabalha muitas vezes com sensação, enfim, superando essa expectativa de narrativa, né?
Só para completar isso que a Fernanda está falando, eu tinha esquecido de comentar também, é uma forma que eu acho muito inteligente dele ter feito justamente essas transições, e ele vai em pontos assim, que normalmente são os pontos da história que você não presta atenção. Então, O Woody fala assim, ah, minha família tá numa cidade lá na Califórnia, em 1974, o Jack Rawlings vai se converter ao cristianismo na mesma cidade da família do Woody. É, o Woody, ele é proveniente de uma cidade do Missouri, que é a cidade que o Richard Gere, ele vai fugir do Pat Garrett, que depois eles se reencontram nessa mesma cidade. É, tem um trecho da poesia que o Ben Whishaw fala no começo do filme, que depois, no meio do filme, o Woody resgata também a mesma poesia. Eu gosto muito dessas pequenas referências que estão muito soltas e que cada personagem resgata de um ou de outro em momentos diferentes da história. Eu acho que é isso que é o que dá a maior liga para todo o filme, assim, para você conseguir linkar essas sete histórias e não ficar tão perdido, e no final das contas você falar, ah, realmente, esse filme é o Bob Dylan.
É, por mais que ele não tenha morrido, como no início do filme, enfim, todos esses fatores são fatores interessantes para conseguir decifrar, de certa forma, parte dessa figura, porque obviamente a gente ainda não sabe quem é ele de verdade, né? Mas são fatores, e isso é bem interessante porque, trazendo um pouco para o estudo de cinema mesmo, o roteiro, hoje eu estava falando isso para ele na sala, até, que quando você trabalha com personagem, você tenta explorar esse personagem ao fundo e tenta fazer com que ele seja mais verídico. Você tenta... Ele não é um personagem linear, que só tem uma linha de pensamento, que só age de uma forma. E aqui a gente vê isso muito bem, porque cada personagem, além do personagem ser um personagem denso, ele tem... tentáculos em outros personagens também, então isso fica bem interessante e dá todo um toque especial pro filme.
Se a gente acha que o Bob Dylan é confuso vendo esse filme, então, coitado.